Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, grande alegria estarmos juntos mais uma vez numa transmissão ao vivo, nesta segunda-feira, dia 12 de julho, dia de São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha, né? E o tema é a nossa vocação à santidade. Veja, é uma vocação universal. Mas se ela é universal, por que tão poucos chegam lá? Essa é a grande pergunta que nós queremos responder nesse programa. Vejam, São Luís e Santa Zélia são um casal que viveu uma vida ordinária, ou seja, uma vida pequeno burguesa de um cidadão francês, de uma família francesa normal, né, do século XIX. A mãe, empresária, né, tinha uma pequena fábrica de rendas, as famosas rendas de Alençon, e São Luís, relojoeiro. Tiveram 9 filhos, uma vida que parece bastante ordinária, mas alcançaram o cume da santidade. Por que que alguns chegam lá? Porque tão poucos chegam lá, quando nós poderíamos também chegar. O Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, diz no capítulo 5 que existe uma vocação universal à santidade da Igreja, dos fiéis. Ou seja, se você é batizado, se você é membro da Igreja Católica, se você faz parte, né, deste corpo místico de Cristo, você é chamado à santidade. Deus não chama você somente a ser salvo. Mas se Deus não chama somente as pessoas a serem salvas, por que que a gente não alcança aquelas virtudes dos grandes santos? Por que que a gente não tem, sei lá, uma pureza como uma Santa Maria Goretti, ou uma paciência como um Santo Padre Pio que carregou as chagas de Cristo no seu corpo, ou aquela sabedoria infusa e extraordinária de um Santo Tomás de Aquino? Por que que a gente não alcança, né, estas grandes virtudes dos grandes santos? Por que que nós vamos aí capengando, né, vivendo, né, quando muito superamos os pecados mortais? Mas os pecados veniais são tão abundantes, os pecados, as imperfeições mais ainda, né, uma vida um pouco vivida meio que na má vontade, né? Ah, para que tanta coisa? Para que não precisa desses radicalismos, né? É ser santo, sim, mas isso, né, um dia a gente pensa na santidade, agora não. Por que é que a gente está desse jeito, né? E o que é pior ainda, eu estou aqui descrevendo para vocês a elite, né? Ou seja, estou descrevendo aqueles que, bons cristãos, chegaram a viver em estado de graça e vão ser salvos. Mas, infelizmente, essa não é a situação da maioria dos católicos. A maioria dos católicos vive uma tragédia ainda pior. Chamados à santidade, vão se confessar e encontram padres que dizem: ah, não é pecado, pode continuar fazendo essas coisas aí, né? Ah, pornografia, masturbação, isso não é problema. Tomar anticoncepcional, anticoncepcional é o 8º sacramento, né? Ou seja, pode tomar quanto quiser, não tem problema. Divórcio, ah, não aguentou, separa, não tem dificuldade não. Rezar todos os dias, ah, ser católico, tudo bem, mas fanático, para que esse fanatismo todo? Ou seja, É uma máquina, não somente que não está levando as pessoas para a santidade, está levando as pessoas literalmente para o inferno, porque as pessoas morrem em pecado mortal. Bom, que situação é essa que nós vivemos na igreja? Bom, vamos aqui tentar ajudar você, que é aluno do site Padre Paulo Ricardo, a entender onde é que está verdadeiramente o problema desta vocação universal à santidade. Deus, na sua infinita bondade, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas Deus não quer somente que nós sejamos salvos. Deus diz, sede santos, como eu sou santo. Jesus nos recorda, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Assim sereis filhos de Deus. Filhos de Deus verdadeiros são aqueles que agem como Deus age. São aqueles que fazem como Deus faz. Então, como é que a gente chega lá na santidade? Aqui, vamos direto ao assunto, eu vou dizer aquilo que eu irei dizer, depois eu vou dizer o que eu tenho que dizer, e depois eu vou dizer o que eu acabei de dizer. Bom, vamos dizer o que eu irei dizer. Eu irei dizer o seguinte, nós não chegamos à santidade por três fatores, três grandes obstáculos. Primeiro, as pessoas não sabem o que é a santidade. Ignorância. Segundo, aqueles poucos que sabem, uma vez que sabem o que é a santidade, não são generosos o suficiente para buscar a santidade, portanto, uma falta de generosidade, uma preguiça espiritual. E terceiro ponto, aqueles mais raros ainda, que sabem o que é a santidade, que foram generosos e querem ser santos, empacam e não vão para frente por falta de orientação espiritual, por falta de um diretor espiritual que ajude. Esses são os três obstáculos. Esse é o resumo do programa. Você sabe tudo isso, então pode desligar e ir para casa, não precisa assistir o programa. Mas isto eu acabei de dizer o que eu vou dizer. Só que agora eu vou dizer o que eu tenho que dizer. Vamos comentar essas três coisas, né, mais detidamente. Primeira coisa, as pessoas não sabem o que é a santidade. Primeiro obstáculo, e este é o maior obstáculo hoje em dia, porque o demônio criou uma confusão, né? Assim, aqui literalmente a gente pode dizer que é uma confusão dos infernos dentro da igreja, uma confusão doutrinal. Por quê? Porque entrou a heresia protestante, entrou o modernismo, e ninguém sabe mais o que é a santidade. Tudo, a crise do mundo, né, cristão, começou exatamente com essa realidade da santidade que faltou. No fim da Idade Média, né, houve um renascimento do paganismo, virou moda entre os católicos adotar modas pagãs, se perdeu a santidade, a peste negra veio, matou uma parte dos diretores espirituais e dos homens santos que podiam nos ensinar o que era a santidade. E aí, diante deste quadro, em que já não havia santidade na prática, surge Lutero. O que é que Lutero disse? Bom, Lutero chutou o balde de vez, né? Ou seja, Lutero disse, não existe santidade. Ou seja, basta você ter fé. Se você tiver fé, você vai ser salvo. Mas esse negócio de uma caridade heróica, né, de realizar as obras dos grandes santos, obras não salvam, obra não tem nada a ver, não tem esse negócio. Basta ter fé, né? Pode pecar quanto você quiser, peca fortiter, sed crede fortius, né? Peca com força, mas creia com mais força ainda que você vai ser salvo tranquilo. Por quê? Porque os protestantes, meus queridos, deixa eu dizer isso para vocês, os protestantes não creem na santidade. Essa é a característica universal dos protestantes. Eles não creem que um cristão possa ser santo aqui neste mundo, fazer as obras divinas, ter as virtudes divinas que nós católicos cremos que um santo tem. Diante desse naufrágio do ideal de santidade, as coisas começaram a entrar dentro da igreja. Então veio o modernismo. O modernismo de matiz, de origem maçônica, que aí, diz, fura o barco do outro lado. Né? A coisa não é ter fé, como dizem os protestantes. Para os modernistas, o que acontece é o seguinte, você tem que ser um bom homem, né? Um bom cidadão. Você não rouba, você não mata ninguém, você vai ser salvo. Não interessa em que você crê. Os protestantes dizem, você será salvo se você crer em Jesus. Os maçônicos modernistas dizem, não, você pode crer em qualquer coisa, creia no que você quiser. Mas existe um naturalismo, nós não precisamos da graça, nós não precisamos da ajuda de Deus, nós não precisamos de nada para ser santos. A gente, para ser salvo, precisa de nada disso. Seja um bom cidadão. Não roube o seu próximo, né? Não crie confusão, obedeça às leis, você está salvo. Né? Como a gente ouve hoje em dia, ou seja, infelizmente a cultura que nós vivemos é uma cultura modernista, maçônica, né? Onde o importante é crer em alguma coisa e pecado, ah, não tenho pecado, nunca matei ninguém, nunca roubei, então não tenho pecado. E assim, o diabo fez essa confusão doutrinal, uma confusão dos infernos, onde não somente não é claro o que é a santidade, não está claro nem para as pessoas, nem o que é a salvação. Não está claro o que é a salvação. Essa é a confusão na qual nós estamos. Aquilo que a Igreja Católica sempre creu, sempre pregou, que é o seguinte, você precisa ser batizado e crer em Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Ide. Fazei discípulos, ensinando a observar aquilo que vos ensinei, os mandamentos de Deus. Usando os sacramentos, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus deixou uma coisa clara. Ele deixou uma doutrina, ele deixou uma moral, ele deixou os sacramentos, ele deixou uma igreja. Se a gente segue tudo isso, a gente vai ser salvo. Mas o mundo moderno nem sabe sequer o que é ser salvo. Vamos supor que por um milagre, né, você saia desta confusão infernal e você enxergue aquilo que a Igreja Católica sempre enxergou. Que para ser salvo, eu preciso crer corretamente, receber os sacramentos e viver corretamente em coerência com esses mandamentos de Deus, né? Doutrina, sacramentos e vida de oração e a vida moral. Se você faz tudo isso, que são as quatro partes do catecismo, tudo bem, você está no caminho da salvação. Ótimo. Mas estar no caminho da salvação é ser salvo, mas ainda não é ser santo. E aqui está a maior dificuldade. As pessoas não entendem que uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser santo. A pessoa que morre em estado de graça e não é santa, que não se purificou completamente através de uma grande santidade nesta vida, essa pessoa vai para o purgatório. Ela vai ser salva, mas vai para o purgatório. Do purgatório ela vai sair para o céu, porque só existe uma porta de saída no purgatório, que é para o céu. Mas essa pessoa, ela precisa, né, ainda se purificar. E ela não foi santa nesta vida. Isso é que é a maior desgraça. Ela foi chamada à santidade. Foi salva, mas não chegou a ser santo. Não chegou a ser santo no grau de santidade que Deus desejava, ou seja, deixa eu trocar em miúdos, ela não deu a Deus o amor naquele grau de amor e de generosidade que Deus esperava dela. Foi para o céu, mas foi aprovada, digamos assim, depois de ficar de recuperação, né? No purgatório. Então, o que é verdadeiramente a santidade? Esse é o primeiro obstáculo que impede as pessoas de serem santas. As pessoas não sabem mais o que é um santo. As pessoas acham que um santo, eu não peco contra nenhum dos 10 mandamentos. Vamos supor que você agora parasse de cometer pecados mortais. Ok? Perfeito. Nunca mais. Nenhum pecado mortal. E aí você também parasse de cometer pecados veniais. Ok? Perfeito. Nunca, nenhum pecado venial. Nunca mais. Se você fizesse isso, você está na estaca zero. Ou seja, você ainda não é santo, você está na estaca zero. Porque antes você estava no menos 1, menos 2, menos 10, menos 15, menos 500, menos 800, dependendo dos seus pecados. Ou seja, você parou de pecar, você não é santo. As pessoas acham que parar de pecar é ser santo. Não! É como se dissesse assim, o avião que parou de cair é o avião que realizou a sua vocação. Não! O avião que realiza a vocação é aquele que voa. Não, mas olha só que beleza aqui esse aeroporto. Todos os aviões estão no chão e nenhum deles cai. Não é beleza? São aviões realizados. Não, não são vocações realizadas. Não são aviões realizados, porque a vocação do avião é voar. A vocação do cristão é ser santo. A vocação do cristão é amar Deus com um amor sublime, um amor divino, um amor com o qual Deus se ama. Deus quer derramar em nossos corações o seu amor para que nós o amemos heroicamente, de tal forma que um santo, quando ele se comporta como um santo, você diz assim, não, isso não é possível. Não, cara, é impossível. O sujeito se comportar desse jeito, amar desse jeito, ele não pode ser. Não, isso aí não tá dentro do normal. Tanto que, quando você lê a vida dos grandes santos, existe algo de incrível na vida dos grandes santos. E não é a sessão dos milagres, tá? Porque às vezes o pessoal lê a vida dos santos, aí tem lá os milagres, ressuscitou um morto, fez a mula ajoelhar dentro do Santíssimo Sacramento, caminhou nas águas, etc e tal, fez curas, prodígios, né? Levitou. Não é isso que faz o santo. Esses fenômenos acontecem, vejam, os milagres acontecem, os santos fazem milagres, mas não são os milagres que fazem o santo. O que fazem o santo são as virtudes. O que faz um santo é ele crer em Deus com a luz sobrenatural. A tal ponto que esta fé, unindo o seu coração a Deus, faz com que esse santo espere de Deus de uma forma sobrenatural e ame a Deus com o próprio amor com o qual Deus se ama. E aí começam a se manifestar os dons do Espírito Santo naquele santo, né? Uma sabedoria que só pode ser divina, uma inteligência, uma ciência, um conselho que só podem ser coisas divinas, né? Uma fortaleza, uma piedade, um temor de Deus que só pode ser coisa divina. Você vê claramente a fortaleza dos mártires. Você vê claramente, a piedade, o amor para com Deus dos santos, a castidade, a pureza, etc. São coisas extraordinárias. Eles agem divinamente. Você lê as páginas da biografia dos santos e você diz assim, meu Deus, mas isso aconteceu mesmo ou estão me enganando? É possível sair tanto amor assim do coração de um ser humano? É possível amar tanto assim? Sim, é possível amar tanto assim e é prodigioso, sabe por quê? Porque um santo é um homem, uma mulher, é um ser humano que se comporta divinamente. De tal forma que ele realmente pode dizer, eu vivo, mas não eu, é o Cristo que vive em mim. Isso é um santo. E o que é necessário para ser santo? Bom, o nosso site tem se dedicado nos últimos anos a ensinar a vocês, né, pacientemente as coisas que são necessárias para ser santo. Para pelo menos você conhecer, você saber, ó, eu não sou santo, mas para ser santo tem que fazer isso, 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 isso. Né? Quantos anos a gente vem dizendo isso? Olha, precisa de uma segunda decolagem. Olha, hashtag projeto segunda morada. Olha aqui, ensina-nos a orar. Né? Olha, engenharia da santidade número 1, engenharia da santidade número 2. Olha, caminho de perfeição de Santa Teresa. Etc. E a gente vai ensinando, vai colocando os cursos, vai colocando para quê? Para tirar as pessoas da ignorância, para derrubar este primeiro obstáculo. Por que é que as pessoas não são santas? Três obstáculos. Elas não sabem o que é a santidade, aquelas poucas que sabem não são generosas, e aquelas pouquíssimas que são generosas, muitas vezes empacam por falta de um diretor espiritual. Então, o primeiro obstáculo é esse que nós estamos analisando e é isso que nós estamos tentando com o site mostrar para vocês. Gente, existe um caminho de santidade. Então, se você quer saber mais ou menos essa questão da santidade, olhem os nossos cursos, olhem Engenharia da Santidade número 1, olhem Engenharia da Santidade número 2, porque esses cursos, eles visam, em primeiríssimo lugar, tirar você da ignorância para que você entenda o que é ser santo. Que esse negócio que você é um cristão, você é um cristão bonzinho. Santo é outra coisa. Tá? E as pessoas acham que porque não pecam, são santas. Não. Se você não peca, se o seu avião não cai, ele está no chão. O avião, que é avião mesmo, voa. Santo, que é santo mesmo, ama. Ama a Deus com uma caridade sobrenatural. Tem que haver uma chama, né, de amor, né, uma labareda, um fogo ardente de amor para amar a Deus nos irmãos e amar a Deus nele mesmo. Esse é o santo. Deus é amor e o santo é aquele que ama. Uma vez que ficou claro para a pessoa o que é a santidade e que ela não vai ser santa só seguindo os mandamentos, que ela só vai ser santa se ela for generosa, se ela for generosa na oração, se ela for generosa nas virtudes. Uma vez que ficou claro para esta pessoa e ela começa a ser generosa, a pessoa começa a fazer coisas que ela não é obrigada. O cristão normal, ele vai à missa no domingo, mas o cara quer ser santo, ele vai à missa todo dia. O cristão normal reza de vez em quando, o sujeito quer ser santo, ele quer comungar todos os dias e ter oração de intimidade, ele começa a rezar, ele começa a ser generoso, aí começa a fazer a caridade de um jeito que ele não é obrigado. Ele começa a perdoar as pessoas de uma forma que ele não é obrigado a viver aquele perdão heróico daquela forma tão sublime. Ele vai vivendo, ele vai dando as coisas, ele vai sendo generoso, caridade para com os pobres, ajuda para com os irmãos, coisas extraordinárias, ele vai dando, vai sendo generoso, 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 generoso. Você já entendeu que são poucos que fazem isso, né? Por quê? Porque a maioria quer uma vidinha regrada. Né? Que era a vidinha que está anotadinha, tudo direitinho, o que eu tenho que fazer, uma coisa depois das outras, etc. Não me incomodem. Não me incomodem, deixa eu ser bonzinho aqui no meu lugar. Mas o santo, ele é generoso, ele se deixa incomodar por Deus. A pessoa, perdão, não o santo, a pessoa que quer ser santa, ainda estamos no caminho, estamos tirando só o segundo obstáculo, generosidade. O sujeito sabe o que é ser santo, decide pela generosidade. Veja, não pense que você vai ser santo sem rezar e sem rezar muito. Não pense que você vai ser santo sem se recolher. Ou seja, você vai ser santo como? Assim, estando antenado em todas as redes sociais e sabendo tudo o que está acontecendo no mundo, participando de todos os barulhos do planeta? Não vai acontecer. Não vai funcionar. Você não vai ser santo sem, por exemplo, caprichar extraordinariamente na pureza. Você não vai ser santo sem caprichar extraordinariamente na paciência. Você não vai ser santo sem caprichar generosamente na caridade, no amor ao próximo, na doação, nos deixando-se incomodar. Deixe-se incomodar pelos outros, por amor a Cristo. Uma vez que essa pessoa alcança este nível de generosidade, então está mais ou menos superado o segundo obstáculo. Mas aí sobra ainda o terceiro obstáculo. Por quê? Porque o sujeito reza, 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 mas tem algumas pessoas que empacam. E precisa um diretor espiritual que explique as coisas. Por exemplo, tem um momento no caminho, no progresso da oração, em que a pessoa precisa parar de meditar. Mas ela não pode deixar de meditar antes do tempo. Mas também não pode insistir em meditar quando já é hora de parar. Quando é o momento de parar de meditar? A maior parte das pessoas não enxerga isso. Eu, como diretor espiritual, já encontrei vários exemplos, né, de gente cabeçuda, santinhos, né? Não são santos, mas santinhos, que já estão começando a ter os sinais de oração. Aquele, o que eu estou escrevendo aqui, para quem entende alguma coisa do assunto, é a oração de simplicidade, né? Então, a pessoa já está começando a ter os primeiros sinais de oração de simplicidade, não sei o que, etc e tal. E diz, padre, mas eu não estou conseguindo meditar, etc e tal. Aí você vai lá, ouve a pessoa, diz, mas você tem que parar de meditar. Mas é que eu não estou conseguindo. Você tem que parar de meditar. A oração que você tem que fazer agora é diferente. Ah, aí você vai, no mês seguinte, você atende a pessoa outra vez. E aí? Padre, não estou conseguindo rezar. Você parou de meditar? Não, porque... Obedece, anta. Você não entende desse negócio. Eu estou lhe dizendo para você, para de meditar. Olha aqui, deixa eu mostrar para você. Aí vai, mostra lá, Teologia da Perfeição Cristã, Tanquerei, abre o livro, convence o sujeito. Entendeu? Ah, entendi. Tá bom. Aí no mês seguinte. E aí? Parou de meditar? Muitas vezes é trabalhoso desse jeito. Que a pessoa não enxerga, ela não vai para frente. Porque tem que haver, a santidade, ela se dá num progresso da oração. A oração, a santidade é uma realidade da graça. Não é um esforço humano, não é um pelagianismo, não é um negócio que você é capaz de fazer com suas próprias forças. Você tem que progredir na vida de oração. Não tem como, não vai acontecer a santidade sem progresso na vida de oração. Né? As duas coisas são sinônimos. Progresso na santidade e progresso na vida de oração. É claro que o diretor espiritual sábio vai enxergar a autenticidade daquela oração vendo o quê? As virtudes brotarem na vida. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa começou a progredir na oração, mas está freada nas virtudes, por quê? Porque empacou numa vida regrada. Ela fez lá no início aquela regra de vida que agora ela acha que tem que a ferro e fogo levar aquele negócio para frente, mas Deus está dizendo para ela, olha, sai da vida regrada. Seja mais generosa. Deus vai pedindo uma generosidade a mais em um certo momento. O diretor espiritual tem que ter esse discernimento. E assim por diante. Veja, não vou ensinar para vocês aqui direção espiritual, mas é importante vocês enxergarem, então, que veja que tragédia monumental que nós estamos vivendo. O Concílio Vaticano II, né, quase que como uma espécie de canto do cisne, no capítulo 5 da Lumen Gentium, chega e diz, vocação universal à santidade. Oh, aleluia, glória a Deus, somos todos chamados a ser santos. Fecha o livro, esquece a santidade, vamos viver outra coisa. Foi isso que aconteceu. Quem que se lembra da vocação universal à santidade do Vaticano II? Todo mundo diz, Padre Paulo é tradicionalista, Padre Paulo é contra o Vaticano II. Olha aquela batina preta dele. Gente, a pérola preciosa do Vaticano II, a vocação universal à santidade, ninguém se preocupa com ela. Ah, mas este tipo de santidade, porque é um tipo de santidade. Gente, a igreja tem 2000 anos estudando a santidade. No século XIX e no século XX, nós chegamos ao cume do aperfeiçoamento teológico sobre o conhecimento de como é que se dá a santidade. Mas tudo isso foi jogado no lixo. Boa noite. Né? Esquece, vamos viver uma vida do naturalismo psicologista, uma coisa assim. O importante é de se sentir bem. Né? Deus é amor, Deus é legal, não importa se eu sou sem vergonha e safado, Deus vai. Então isso não vai levar ninguém à sanidade. É impossível ser santo desse jeito. Então vejam a tragédia. As pessoas não somente esqueceram o caminho da santidade, esqueceram o caminho da salvação. A tragédia número um da igreja é esta hoje. Eu estou resumindo, estou dizendo o que eu acabei de dizer, tá? Resumindo o que eu falei até agora. As pessoas esqueceram o que é o caminho da salvação. Aí, aqueles que, graças a Deus, sabem o caminho da salvação, não sabem qual é o caminho da santidade. E aqueles poucos que se deram ao trabalho de descobrir qual é o caminho da santidade, ou seja, uma coisa ainda intelectual, aí vem o segundo obstáculo: não coloque em prática com a generosidade. E aqueles pouquíssimos que não colocam, que colocam em prática, muitas vezes encontram dificuldades porque não tem um diretor espiritual que desencalhe, né, quando tem certos obstáculos. O diretor espiritual é importante? É importantíssimo. Né? E aí, padre, agora? Então, lascou tudo, né? Estamos perdidos. Como é que a gente faz? Bom, para tentar pôr remédio a estes males, vamos lá, vamos à enésima tentativa do site Padre Paulo Ricardo a resolver o problema de por que é que poucos chegam à santidade. Eu anuncio para vocês, né? Anuncio vobis gaudium magnum, nós habemus cursum. Nós vamos ter um curso, né? Só que um curso agora diferente dos outros. Agora, em agosto, nós iremos lançar um curso que quer ser uma espécie de curso prático, uma oficina de santidade. Um curso prático, que é uma espécie de direção espiritual, em que nós vamos procurar pegar a pessoa pela mão, passo a passo, por módulos, colocando a pessoa e dizer, olha, tal módulo. As aulas do módulo, a tarefa é essa, a coisa é essa aqui, etc, etc. Vamos lá. Vamos colocar isso aqui em prática. Superou essa fase, etc e tal. Claro, não vai todo mundo superar junto. Alguns vão ficar para trás, etc, etc. Mas vamos dar um tempo para as pessoas colocarem em prática, resolverem as dúvidas, se encontrar com o Padre Paulo em encontros reservados, semanais, para a gente ir tirando as dúvidas. Terminou aquele módulo, tirou as dúvidas, sanou as dúvidas, muitas pessoas puseram em prática, muito bem, segundo módulo. Vamos fazer agora a segunda parte. Tá? Tarefa é a seguinte, tal coisa assim, 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 experimenta. Vamos ver se funciona semana que vem. Ó, não está dando certo tal coisa, tal dificuldade. Vamos guiar pela mão, porque está faltando diretor espiritual. Então, quem não tem cão, caça com gato. Nós vamos caçar com gato. E o gato sou eu. Então, não tem diretor espiritual na prática, ou seja, não dá para a gente atender todo mundo. Então, vamos fazer esse curso para tentar superar esses obstáculos que impedem a santidade, né? Que fazem com que a gente não chegue lá. E quem sabe a gente chega lá. Porque Deus quer. Deus não pede coisas impossíveis. Deus pede que nós sejamos santos, sejamos grandes santos. Porque não é um orgulho, uma pretensão, uma soberba, nós queremos ser grandes santos. Querer ser grandes santos é querer dar a Deus o grande amor que ele merece receber. Deus merece ser amado. E nós vamos negar esse amor a ele? Ora, ele quer nos dar o amor com o qual ele quer ser amado. Essa é maravilha. Mas nós vamos receber? Como receber esse amor? Que passos nós precisamos dar para ir tirando os obstáculos para que nós recebamos esse amor de Deus, Deus nos transforme e nós sejamos os santos que ele espera de nós? Sejamos nessa terra santos como ele quer e no céu alcancemos o grau de glória que ele reservou para nós e pensou para nós desde toda a eternidade. Esse é um pouco o nosso projeto. Então, fica aí, né, essa prévia, né, do curso que nós pretendemos fazer e que será lançado agora em agosto, mês das vocações. Mês da vocação à santidade. Então, em agosto, mês das vocações, esperem aí, nós não temos ainda uma data fixa, mas será em agosto o lançamento do primeiro módulo, né, dessa espécie de oficina de santidade, essa espécie de direção espiritual, muitas aspas, na direção espiritual coletiva, em que nós vamos tentar fazer com os nossos alunos os passos necessários para que a gente tire os obstáculos e tenhamos finalmente essa cultura de santidade que Deus quer, Deus espera de todos nós, né? É uma pequena contribuição nesse grande projeto que Deus tem para nós. Não pensem que eu tenho aqui a pretensão de que vocês vão somente com as coisas do site ser santos, não é isso? Nós iremos abrir portas, mostrar o caminho. Ó, tem isso daqui, tá vendo? Abrindo essa porta tem tudo isso aqui. Ah, nossa, vai por aí. Tem essa outra porta aqui, ó. Abre a porta, tem tudo isso daqui, ó. Ah, nossa, aquela outra porta lá. Aqui, ó, abre, tem tudo isso daqui. Não é que tá tudo no site, mas a gente, como site, nós queremos ser, no nosso apostolado, ser um pequeno instrumento, né? E eu vou fazer isso para vocês, e ao fazer isso, eu estou fazendo isso para mim, mas também para os meus colaboradores aqui do site. Nós fizemos uma reunião hoje, eu disse: ó, gente, vamos fazer essa oficina de santidade, mas vocês são os primeiros. Vocês estão vergonha na cara, né? Nós estamos ensinando os outros a ser santos, nós podemos ser santos também. Nós precisamos ser os primeiros. Então, vamos lá, como família, seguir esse caminho de santidade, né? Seguir esse caminho, tirando estes miseráveis obstáculos que estão impedindo a santidade de tantas pessoas. Porque, número um, não entendem o que é a santidade. Número dois, quando entendem, não são generosos. Número três, quando entendem e são generosos, não tem um diretor espiritual que resolva os problemas básicos e fundamentais que as pessoas enfrentam para passar pela porta estreita e ser aquilo que Deus sonhou para nós. Então, que Deus abençoe você, continuemos juntos, deem uma olhadinha no curso que nós acabamos de lançar a respeito dos Santos Anjos, né? Também tem muita coisa interessante para vocês. Quero aqui realmente chamar a atenção para a preciosidade que é o curso sobre Santa Teresinha e para os padres e seminaristas, né? Olha, não deixem de lado o curso de Cristologia que nós fizemos, porque foi gravado principalmente pensando em vocês, tá bom? aqui São Luís e Santa Zélia, grandes exemplos dessa vocação universal à santidade, nos abençoe de lá do céu, e assim como fizeram de sua filha Santa Teresinha, uma grande santa, alcancem a graça de nós sermos santos e cantar a glória de Deus no céu para sempre. Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.